No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
CPR-1 de Santarém lidera a lista de apreensão de drogas no Pará. Justiça mantém advogado em chapa de Flávio Farias para a eleição da nova presidência do Boi Garantido. Sejusc realiza a coleta de material genético em distrito no Careiro e agentes de pastorais participam de formação em Porto Velho.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Justiça mantém advogado em chapa de Flávio Farias e eleição para nova presidência do Boi Garantido está confirmada. A eleição acontece em Parintins e na capital amazonense. Confira com Carlos Alexandre.
Após as chapas dos candidatos Adelson Albuquerque e Fred Góes entrarem na justiça para tentar impugnar a candidatura de Elci Simões na chapa do candidato Flávio Farias na eleição do Boi Bumbá Garantido, a juíza da primeira vara da comarca de Parintins, Juliana Raiz Mouzinho, não aceitou a liminar impetrada pelos dois candidatos e manteve a decisão da comissão eleitoral da Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido. As denúncias dizem respeito à falta de moradia fixa de Elci Simões na cidade de Parintins, uma das exigências do regulamento do Bumbá. De acordo com a decisão da magistrada, as provas até então carreadas aos autos se mostram frágeis a formar um juízo de convencimento em torno das alegações contidas no pedido de liminar. Por conta disso, ela indeferiu o pedido de impugnação da candidatura de Elci Simões. Com isso, a eleição do Boi Bumbá Garantido ocorrerá no dia 24 de setembro em Parintins e em Manaus. Com a decisão da Justiça, chapas seguem suas campanhas para que a análise seja feita pelos associados. Mais de 6 mil pessoas votam no Boi Garantido. A Comissão Eleitoral do Bumbá Vermelho e Branco definiu os números das chapas concorrentes para a cadeira de presidente, vice-presidente, conselho fiscal e conselho de ética da agremiação. De Parintins, Carlos Alexandre para a Rede de Notícias da Amazônia.
Nova normativa da FUNAI abre caminho para reverter danos e insegurança causados por Instrução Normativa 09 do governo anterior. As informações com a Dispésia.
Em 9 de agosto deste ano, data que marca o Dia Internacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, publicou a Instrução Normativa 30, que substitui a Instrução Normativa 09, publicada em 2020, durante o governo Bolsonaro. Com essa medida, a atual presidência da FUNAI, chefiada por Joênia Wapichana, abriu um caminho para reverter um dos legados mais danosos da gestão anterior do órgão. A Instrução Normativa 09 permitia a certificação de fazendas sobre terras indígenas não homologadas e deixou ainda mais vulnerável centenas de terras, cuja ocupação tradicional indígena já era reconhecida pelo Estado brasileiro. Nicolas Nascimento, assessor jurídico do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, fala sobre as mudanças.
A IN09 foi editada no contexto de governo Bolsonaro, em que toda a estrutura administrativa federal buscava dificultar o acesso dos povos indígenas aos seus direitos e aos seus territórios. Nesse contexto, edita-se a IN09, que foi extremamente prejudicial aos povos indígenas do Brasil, inclusive foi alvo de muita judicialização por todo o país. A atual Fundação Nacional dos Povos Indígenas, reconhecendo o erro que foi a edição da Instrução Normativa 09, editou a Instrução Normativa número 30, que impede a regularização de propriedade privada incidente de terras indígenas desde a emissão do relatório circunstanciado de identificação das terras indígenas, somente sendo possível a regularização em áreas que sejam anteriores a essa fase e não sendo mais somente as áreas indígenas homologadas, como previa a IN09.
A Instrução Normativa 09 havia substituído outra normativa, publicada em 2012, a Instrução Normativa 03, Em análise técnica das medidas, a assessoria jurídica do CIMI aponta que, além das terras já identificadas, a normativa de 2012 permitiu uma proteção ainda mais ampla às terras e demandas territoriais indígenas. Inclusive, impunha restrições às propriedades sobrepostas às áreas reivindicadas pelos indígenas, como explica Nicolas.
Apesar de superar boa parte do retrocesso causado pela Instrução Normativa 09 do governo Bolsonaro, a IN30 não retoma o grau de proteção da IN03, vigente anteriormente à IN09, que garantia a proteção dos territórios indígenas desde a formal requisição do território pelas comunidades.
Um levantamento da agência pública revelou que entre a publicação da medida e julho de 2022, mais de 400 fazendas haviam sido certificadas em sobreposição a diversas terras indígenas não homologadas. Um levantamento realizado pelo CIMI identificou que alguns povos foram especialmente afetados pela medida. É o caso do povo Pataxó na Bahia e dos povos Memorturé Canela, Canela Panhecrá e Guajajara no Maranhão. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comando de Policiamento Regional, CPR1, em Santarém, lidera a lista de apreensão de drogas no Pará. Segundo a divulgação, o município está à frente, inclusive, no número de apreensões realizadas em Belém, capital do estado. Liege Costa traz as informações.
Dados divulgados esta semana pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, a SEGUP do Pará, apontam que o Comando de Policiamento Regional 1, o CPR1 em Santarém, que abrange municípios da região oeste do Pará, lidera a lista de apreensão de drogas no estado. Os dados são referentes a janeiro a agosto deste ano. As informações fornecidas abrangem toda a área do CPR1, que contabiliza 13 municípios, o que representa 25% do estado. Além disso, trazem informações baseadas nas classificações comparativas entre todos os demais comandos do estado do Pará. Segundo a divulgação, Santarém está à frente, inclusive, no número de apreensões realizadas em Belém, capital do estado. Neste quesito, o CPR1 ocupa a primeira posição na lista. De acordo com as informações, as operações contínuas e pontuais, tanto em bases fluviais como via terrestre, deflagradas pelas forças de segurança, contribuem para os resultados expressivos na região. Outros dados divulgados pela SEGUP apontam que o Pará reduziu 14,29% nos crimes violentos letais e intencionais, aqueles que englobam homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Os dados apontam uma queda nos indicadores da criminalidade no estado, que destaca o mês de agosto de 2023 como sendo o melhor na linha histórica desde o ano de 2010. De acordo com os números, o Pará também registrou uma queda de 14,25% nos crimes violentos, considerando o acumulado dos 8 meses de 2023, quando comparados com o mesmo período de 2022. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Sejusque realiza a coleta de material genético em distrito no Careiro.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é Notícia.
Instituições de ensino e órgãos promovem campanha para ajudar pacientes do Hospital Municipal em Santarém. Na última terça-feira, o incêndio atingiu a ala da obstetrícia e pacientes tiveram que ser remanejados para hospitais particulares, UPA 24 horas, Hospital Regional e Arena Estadual. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Instituições de ensino, órgãos públicos, coletivos e organizações estão promovendo campanhas para arrecadar doações de mantimentos para suprir a necessidade de pacientes e acompanhantes que foram afetados afetados pelo incêndio no Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, o HMS, em Santarém. O incêndio aconteceu na última terça-feira e atingiu inicialmente a ala de obstetrícia do hospital. E por questão de segurança, todos os pacientes foram remanejados para hospitais particulares, a unidade de pronto atendimento 24 horas, a UPA, o Hospital Regional do Baixo Amazonas e a Arena Estadual. E por conta dessa logística, muitos pacientes e acompanhantes ficaram sem alguns mantimentos de higiene pessoal e até mesmo insumos e medicamentos que são utilizados no hospital. A Ordem de Advogados do Brasil, OAB Subseção Santarém, está com pontos de coleta arrecadando diversos itens, como roupas infantis, fralda infantil e adulto, além de produtos de higiene pessoal, como pontua Enesiane Vignotti, presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB Subseção Santarém.
Da nossa campanha de arrecadação que vem acontecendo, onde nós estamos fazendo a arrecadação de diversos itens para os pacientes e acompanhantes que foram afetados pelo incêndio ocorrido no Hospital Municipal de Santarém nessa última terça-feira. Nós estamos arrecadando roupas adulto, infantil e bebês, fraldas para bebê e adulto, além de materiais de higiene pessoal. As doações elas podem ser feitas na sede da OAB, Subseção Santarém, que fica na Presidente Vargas, no bairro de Fátima, no horário de expediente, que é das 8 às 18 horas. Nós contamos com a sua ajuda. Toda ajuda, com certeza, é muito bem-vinda e vamos fazer o bem e ajudar essas pessoas que estão precisando muito de nós.
Outra ação está sendo articulada pelos docentes, coordenadores e acadêmicos do Centro Universitário da Amazônia, UNAMA Santarém, através da campanha SOS Hospital Municipal de Santarém. Os materiais arrecadados são essenciais para os atendimentos aos pacientes, como kit para inalação infantil e adulto, máscaras para oxigênio, termômetro digital, gás estéreo, entre outros. De acordo com o Eizimar Vieira, responsável dos projetos sociais da UNAMA Santarém, esses itens foram repassados pelos profissionais do hospital, no qual são materiais utilizados em casos de urgência. As doações estão sendo bem efetivas, inclusive algumas já foram distribuídas ao hospital.
Durante toda a semana estamos realizando a nossa campanha, o SOS Hospital Municipal de Santarém. A UNAMA, juntamente com os docentes, coordenadores e acadêmicos, estão junto nesta causa. É uma campanha de arrecadação de materiais essenciais para o hospital, no qual eles nos passaram a lista e com isso nós estamos realizando a campanha dentro da instituição, conscientizando a todos nas doações desses materiais dos quais eles precisam nos casos de urgência. Então, nossa ação está sendo positiva.
Eizimar ressalta ainda que além das arrecadações dos materiais, também estão sendo realizadas a distribuição de sopa nos hospitais.
Além das arrecadações dos materiais, nós também estamos realizando a distribuição de sopa nos hospitais. Também material arrecadado através das ligas acadêmicas da nossa instituição. Posso avaliar que a nossa ação está acontecendo de forma positiva.
A Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, também está sendo ponto de coleta para doações, no qual vários coletivos estudantis estão mobilizados nas ações. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Sejusc está realizando uma coleta de material genético no distrito de Purupuru, no Careiro. Os detalhes com Anderleia Oliveira.
A ação tem por objetivo facilitar o acesso da população desta localidade a este serviço e encaminhar a identificação de material genético, etapa importante na investigação de paternidade. A coleta de material genético acontecerá no ponto de inclusão digital PID do Purupuru e será realizada pela equipe do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Marielle Hortêncio, técnica que atua na área de conciliação, alerta a população para que procure o PID para maiores informações.
Que no dia 15 de setembro nós estaremos com uma equipe lá fazendo a coleta de material genético para realização de exame de investigação de paternidade, tá bom? Custa hoje no valor de R$140, né? E aí quem tiver interesse, procure lá o PID, já faça o seu agendamento, né, que no dia 15 de setembro nós estaremos lá, das 8 às 14 horas.
Esta ação vem ao encontro da alta demanda de processos na vara de família que envolvem investigação de paternidade, ação de alimentos, entre outros. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Centro de Saúde Mental do Amazonas já recebeu mais de 5 mil pacientes só este ano na capital. A unidade foi inaugurada em agosto de 2022. Saiba mais com Yolanda Mendes.
O local atende todas as urgências e emergências ocorridas com pacientes que apresentem alterações de comportamento e coloquem em risco a própria integridade física ou a de terceiros. Este ano, o Centro de Saúde Mental do Amazonas já atendeu mais de 5 mil pacientes com transtornos mentais. A unidade, inaugurada em agosto do ano passado, oferta serviços especializados em psiquiatria, serviço social e psicologia. A diretora da unidade, Raimunda Gomes, explica como ocorre o atendimento realizado no Centro de Saúde Mental.
O paciente chega em surto, precisando de atenção, e nós acolhemos e solicitamos um acompanhante. Pode ser um familiar, uma pessoa responsável, um amigo. E no momento em que o paciente fica internado, a equipe trabalha também no sentido de treinar, qualificar o acompanhante para entender o problema desse paciente e depois, no momento da alta, para que ele possa ter essa ajuda lá fora. Nossa equipe procura estudar o universo desse ser no período que ele está em sofrimento psíquico e logo em seguida também é destinado às unidades para atendimento ambulatorial, seja de média ou de alta complexidade.
A gerente de saúde mental, a terapeuta ocupacional Maria Antonieta Dias, explica como o conceito de saúde tem sido visto na atualidade. Alguns pontos, como a rotina e os sentimentos, devem ser observados.
É importante a gente pensar, como é que está meu sono, como é que está meu dia a dia, o que, que eu estou fazendo de bom para mim mesmo, o que, que eu gosto de fazer, quais são as coisas que me trazem prazer, quais são as coisas que eu faço, que eu me sinto bem. Hoje a gente está vivendo num mundo muito imediatista, então a gente não pode ficar triste, a gente não pode ficar com raiva, a gente não pode ficar ansioso, a gente sempre tem que estar muito bonito, muito bem disposto. Hoje é um MS, quando a gente vai definir saúde como um todo, só não ter doença, mas é um bem-estar físico e social. Quando a gente vai falar de saúde mental, é importante a gente pensar em promoção de saúde.
Caso necessite de atendimento, o Centro de Saúde do Amazonas fica na Avenida Desembargador João Machado, bairro Planalto.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A Arquidiocese de Porto Velho promove formação permanente para agentes de pastorais, participando do encontro religiosos, religiosas, leigos e leigas. Raila Vareda traz as informações.
O evento conta com a participação de novos sacerdotes, religiosos, religiosas, que ingressaram na Arquidiocese este ano, bem como daqueles que já estão atuando, além de leigos e leigas representantes das pastorais arquidiocesana e paroquiais. O tema deste ano é Sinodalidade, Missionariedade, Pastoralidade e seus diversos olhares, e conta com a assessoria do Padre André Luiz Bordignon, da Diocese de Campinas, São Paulo. Padre André destaca a atmosfera fraterna e alegre do evento, enfatizando a importância das trocas de experiências entre os presentes.
Aqui no nosso encontro, para mim, o termômetro é quando a gente senta na mesa para tomar café e para almoçar e para jantar. Ali é interessante escutar os vários exemplos que estão vindo. E uma coisa bonita que eu gostaria de partilhar, que eu tenho visto aqui nesse encontro, como está um clima muito fraterno e alegre. Para a gente que não está aqui o tempo inteiro, ver isso é um termômetro muito bom para entender que o trabalho vai acontecendo. Porque a proposta de encontro de formação não é convencer, mas é trazer instrumentos para que se possa ser pensado, realizado, e a ideia ser cultivada, né? E essa é a proposta do próprio nosso amigo Papa Francisco.
O arcebispo Dom Roque Palocci enfatiza três pontos fundamentais dessa formação permanente.
Eu julgo assim que três coisas é muito importante a semana de formação permanente. Primeiro,
o convívio entre missionários e missionárias espalhados nesse grande território de mais de 84 mil quilômetros quadrados, com as dificuldades, com as distâncias, com os problemas de comunicação, que são superados pela internet, graças a Deus, mas a presença do encontro, de sentar, de tomar um lanche junto, de partilhar, é fundamental. Segundo, é também para que a gente tenha um fio condutor. Nós não somos franco-atiradores, nós temos plano de pastoral, nós temos coordenadas que, como igreja, nós precisamos seguir como igreja particular de Porto Velho. E terceiro, é também essa sintonia com a igreja universal. Estamos vivendo aí a proximidade da realização do sínodo sobre a sinodalidade. Então, um tema que nós não podíamos fugir. Tínhamos que também reservar tempo para isso.
Nessa quarta-feira, os participantes discutiram a sinodalidade a partir das perspectivas da igreja em saída, realizando atividades em grupo para refletir sobre os diversos aspectos desse conceito dentro e fora da igreja. E nesta quinta-feira, a programação inclui reflexões sobre como construir os processos sinodais. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre João Franco Graziola.
Editorial.
Diante dos fenômenos atmosféricos e climáticos que estão acontecendo e mudando o panorama desse nosso mundo, não podemos continuar a ficar nas estatísticas do passado ou na busca de quando teria tido um fenômeno parecido ou das mesmas proporções, procurando com isso atenuantes para a falta de cuidado com a Mãe Terra e a casa comum. O que é cada vez mais claro e que nós, chamados de humanos, parece não queremos entender, é que não mais podemos adiar nossa tomada de consciência e assunção de responsabilidade no que diz respeito a fenômenos como o aquecimento global, que nesses dias sentimos na pele com as temperaturas exorbitantes. Também não podemos continuar a derrubar a floresta, poluir rios, envenenando lençóis aquíferos e também tornar o ar irrespirável. E tudo por satisfazer uma lógica de mercado e a engrenagem econômica que experimentamos na recente pandemia de coronavírus é incapaz de garantir a vida, contrariando o que os povos nativos chamam de bem viver. Embora solidário com as pessoas que viveram nestes dias os dramas das inundações, do terremoto e da perda de entes queridos, não podemos deixar de examinar os fatos, suas causas e, particularmente, quais atitudes e medidas devemos tomar para que isso não volte a repetir e, como diz o ditado popular, continuemos a chorar o leite derramado. O que é cada vez mais evidente e que não podemos esperar de governos, das macroinstituições, são soluções que venham ao encontro das crescentes necessidades que nosso sistema tecnocrático está produzindo, obrigando o ser humano a vivenciar situações extremas para garantir um ipotético e fantasmagórico bem-estar coletivo, escreveu Papa Francisco na Laudato Si. A cultura ecológica não se pode reduzir a uma série de respostas urgentes e parciais para os problemas que vão surgindo à volta da degradação ambiental, do esgotamento das reservas naturais e da poluição. Deveria ser um olhar diferente, um pensamento, uma política, um programa educativo, um estilo de vida e uma espiritualidade que oponha resistência ao avanço do paradigma tecnocrático. Caso contrário, até as melhores iniciativas ecologistas podem achar e acabar bloqueadas na mesma lógica globalizada. Buscar apenas um remédio técnico para cada problema ambiental que aparece é isolar coisas que, na realidade, estão interligadas e esconder os problemas verdadeiros e mais profundos do sistema mundial. O mesmo afirmava, de outro jeito, Papa Bento XVI na Caritas in Veritate, onde ele dizia que nem a tecnologia, nem os meios mais sofisticados da ciência conseguem dar respostas aos anseios mais profundos dos seres humanos. Oxalá que cada um de nós e nossas comunidades, superando o fundamentalismo sociopolítico religioso e o pensamento único, possamos, enfim, assumir responsabilmente que o futuro depende de mudança de nossa atitude de vida. Como afirmou o cardeal Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, no Amazonas, nós não conseguimos viver sem a natureza, mas ela vive muito bem sem nós. Ou será que os eventos destes dias não sejam simplesmente notícia, ou como poderíamos parafrasear a sabedoria popular, leite derramado, pelo qual continuamos a chorar? Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3804 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Carlos Alexandre, Raila Vareira, Anderleia Oliveira, Yolanda Mendes, Liege Costa, Daniela Pantoja e Adispésia. Edição da Leuson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.